Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3, Parte 6. Vozeria fora do comum. O velho não interrompeu suas palavras, mas percebeu claramente a grita que vinha da margem do Aieiu, não longe dos muros da Igreja Nova. Olhou os dos instantes, como se pedira uma opinião acerca da conjectura formada na mente. Era foi este o único gesto que revelou no Nancido o conselheiro completamente indiferente à vozeria que acabava de soar. Ele não disse coisa alguma a tal respeito, nem ao menos abriu curto parênteses em suas considerações. Mas não demorou muito que uma voz, à porta do santuário, despertou-os a todos. Cipriano procurava pelo F do povo. Sujão não está aqui, não.
Aonde é que ele foi?
Está por aí mesmo, junto com a gente que está batendo fogo da Igreja Nova. E o estou olhando de lá nesse instante. Mas, ainda que mal pergunte, para que é? O que é que você quer com o chefe do povo? Eis diálogo se travou com Junanto à porta do Sanctuário, do lado de fora, entre Antônio Beato e Cipriano. E como o conselheiro perguntasse o que era aquilo, Taramela chegou à porta para amar os dois. Cipriano entrou e disse que aquele barulho todo tinha sido por causa de Jossa. Com efeito, a pobre mulher, depois da morte do seu marido, Lois Alves, andava por aqui, piacolar com pessoa fora de seus juízos. Querer sossegar num canto. De uma dessas ocasiões, ela seguiu os jagunços pela estrada do Cooruó, justamente por onde tinha entrado o Ois Alves ferido. Não tinha andado muito, quando saltaram sobre ela três soldados e aos empurrões a foram levando para o acampamento. Ela tinha passado como uma sombra, sem ser percebida pelos piquetes jagunços que sustentavam o tiroteio. Mas no momento em que os soldados a agarraram, ela deu gritos formidáveis e um grupo de jagunços correu em socorro.
Era tarde.
Nem podiam fazer fogo sobre o grupo, porque ela seria certamente atingida pelas balas e não podutando também arrebatá-la das mãos do inimigo, porque já é longe. Então, enraivecidos, os jagunços que formavam o piquete proferiram gritos terríveis de ameaça e cerrarão as descargas para os pontos onde apareciam as avançadas inimigas. Foi uma luta tremenda. Cipriano, Tico, mais alguns companheiros que guarneciam o templo do reducto arremeteram, por sua conta e risco, contra um piquete neímago postado atrás do cemitério. Resolvidos a vingar o aprisionamento de Josefa, eles juraram não vol para dentro do redueto sem algumas viotimas. Teicio Teibil, com suas manhas de gato bravo, saiu arrastando-se pelo chão, na frente, sem a mínima bulha. Topando com um soldado de pé, o Cafuso pulou-lhe na guela e lançou por terra, bradando aos companheiros. Para pagar a prisão de Dei Josefa, um já está aqui. Cipriano e Usnar esperaram mais outra palavra. Avançaram impetuosamente e toparam um piquete inteiro que não se negou à luta. E esta empenhou-se logo, tremenda. Ficaram estendidos um e o último ducto e verior e um soldado. Cipriano foi levemente ferido e mais dois companheiros gravemente, mas voltaram todos, feridos ou não, a reassumirem seus postos atrás das muralhas da Igreja Nova e nos pontos de onde se fazia resistência contra os sitiantes.
Entretanto,
Josefa era arrastada para a tenda do comandante, a fim de saber o destino que lhe deviam dar. Chegou lá, aos empurrões, espancada pelos soldados, depois de ter por várias vezes, num excesso de loucura furiosa, resistido a unhas e dentes a seus aprisionadores. Com os cabelos e a roupa em desalinho, o olhar desvairado à fisionomia trágica. Josefa ergueu vivamente a cabeça diante do oficial que a Inemo interrogou. Como te chamas? Josefa Alves, mulher de Lois Alves. Que é do teu marido? Está no céu. Com esta resposta, o oficial fez um movimento de impaciência, ou de contrariedade, disse-lhe aspirramente. Explice. Que quer dizer com isso? Quero dizer que morreu. Neste ponto, o interrogante, assentado junto de uma mesinha de campanha, onde trabalhava, baixou a cabeça sem dar destino à prisioneira. Fez-se uma pausa. Então outro oficial aproximou-se da mulher e perguntou-lhe. Que estavas fazendo lá, com os inimigos dos jagunços República? Então, tiveste a audácia de tomar uma carrabina para atirar contra nós. Dona Josefa mediu de alto a baixo, com um olhar fríssimo, onde se lia ao mesmo tempo solene dos desprezos. Agarrada pelos dados, apresentada assim em bruta, talmente diante de Siofiois, aquela mulher jagunça, que ainda não havia muito uivava como loba, ao tempo da lua nova, pelas estradas tristonhas. Assumiu um ar de tão soberana altivez e ergia, que seu rosto e porte tomaram subitamente o cunho da beleza olímpica. Daquela beleza ideal e forte, eleita pelos artistas da idade o ouro para parasimbuzar a tisneia armada de lança, coberta com o emo de bronze, símbolo sempiterno da glória e do triunfo. Então, importunada pelas perguntas, a sertaneja simples velou-se Gerona diante dos matadores de seu marido, dos perseguidores de sua asa, dos inimigos de sua fé. Querem saber mais? Exclamou. Querem que eu diga tudo? Não é. Não é, pois lá, véi. Meu marido morreu de ferimentos recebidos em Cocorobó. Um sobrilho meu caiu, eu tenho ali assim, olhem. Depois de ter atirado meses e meses contra vocês todos. Um cunhanado meu também morreu, mas matou muito diabo desses. E se eu não peguei também na espingarda, na faca, na mão de pilão, no diabo, para vir matar do dado, foi de boba que eu sou. Nesta hora estou chorando lágrimas de sangue de arrependimento. E agora? Querem mais? Acabem comigo de uma vez, que nós de Belo Monte, ou seja homem, ou seja mulher, ou menino, não temos medo de ir para e último reducto sé, com o favor daquele que está lá de cima vendo o despotismo todo. Deixaram-na falar até ao fim sem interrompê-la. Afinal, o mesmo oficial que estava sentado gritou. Levem, levem, levem essa mulher daqui para fora. Junto à porta da barraua, estavam um cabo e dois ou três soldados, que não esperavam por outra coisa. Arrastaram a mulher para fora e lá deixaram na barraca os oficiais. E em seguida, os três verdugos cruéis, que se teiam transformado em monstros no correr da luta pavorosa contra Belo Monte, ligaram os braços da mulher nas costas, e tocando-a para diante, apontaram-lhe com um risinho perverso a orla da caatinga. Já pai o aloe, que tu vais ver. Dona Josefa obedeceu e marchou com o passo firme, a cabeça erecta, lançando apenas um olhar to rápido de adeus para o lado de Belo Monte, onde viviam ainda seus dois filhinhos. Ela bem sabia que tinha de morrer. E aquele olhar de adeus traduziu todas as energias de expulsa que fora feliz, toda a essência dos afectos maternais, toda a fé profunda na justiça de Deus. Não levou muito tempo para que o facão do Alagoas, no meio da caatinga deserta, cortasse o último suspiro de Dei, Josefa. Foi degolada a jagunça. Os jagunços, depois que Cipriano saiu, o conselheiro, falando com a voz sumida, disse a Pachola que priorizava fio ar algum tempo só, num lugar onde não pudesse ser visto, para elevar o espírito a Deus e meditar na salvação do povo. Então, chamou o camarada e disse-lhe baixo que o único lugar onde estaria sozinho, sem ser visto, era debaixo da terra. Aí sim desvançaria tranquilo, sem mais ouvir o barulho do canhão e das descargas. Taramela, fala-fala-la-wise, aproximou-se também, indagando. Meu conselheiro manda alguma coisa? Escuta aqui também, José Fevelik, você tem me distribuído munição e mantimento para a gente da Irmandade. Com esta minha doença eu não posso ver o que se tá aí por fora. Taramela terrai coiolizuú. Antônio Beato aí. Meteu-se também na conversa e disse. Meu conselheiro estando aqui nada falta ao povo porque op. O não quer saber senão do seu conselheiro. Esta gente já está de uma ladina, que agora nem precisa mais ser mandada. Às vezes, eu estou reparando aqui a colar e vejo a gente toda pelejando por sua conta. Uma hora o chefe do povo está aqui, outra hora mais adiante. Mas a gente vai trabalhando, vai estudando laços para a arca, vai armando domundéus para pegar essas imundicis. E por falar nisso, escuta, Su Antônio. E de veras, como a coisa está fervendo aqui perto, em um... E nós por cá, sem ajudarmos aos companheiros último reduducto, Rosum, mas estamos juntos do nosso celeiro que está doente. Por essas horas assim, onde é que anda Manuel Quadrado? Homem, para lhe falar verdade, sou Luiz, eu não tenho visto o compadre Manuel faz já muitos dias. Temam bem aquele coitado esteve correndo coxia da casa dão para a casa do outro, olhando gente doente. Mas mudando de conversa, sou ex, como vai passando tia Joana? Como Deus Nosso Senhor é servido ela, coitada vai remando. Não tem caído muita bala na casa, não. Ave Maria, eu credo. Não sei o que seria da pobre de tia Joana se ela ficasse lá na casa tão longe. Uma hora dessas, os soldados já estão lá. Que é que está me dizendo o homem?
Como assim?
Graças a Deus eu trouxe tia Joana cá para perto. Da Ponta da Atalaia um pulo.
Isso sim, e conversaram longamente em voz baixa, vergueio perto do velho, que se calara e parecia então dormir.
Taramela arredara-se do quarto para a salia escura, onde cochilava com o rosto em as mãos, embalados todos pelo ritmo das descargas, já então espaçadas e muito enfadonhas, afoide repetidas por tantos meses a fios. Quem visse aquela cena tão calma, tão serena, imaginaria que dois compadres, muito amigos, estivessem arranjando uma trança de família pelo casamento da filha de um com o filho do outro. Certos jagunços tá estariam combinando os dotes, quantas cabeças de gado, quantos alqueires de terra, e fariam ostelos também a cerroa do aumento do gado no horrer dos anos, do alagamento das terras e, sobretudo, da prole aumentada com as nedinhas. Entretanto, a morte esvoaçava por aquela casa, pairava sobre Belo Monte, enchia como uma sombra escura toda a região jagunça, onde havia gemidos sem termo, feridas cruéis, martírios infamantes, degolas covardes. E nos escônidos famintos, aterrados firrosmente à resistência, os soldados do Bom Jesus. A conversação dos jagunços foi interrompida pela voz do velho, que chamava Zé Félix. Antônio Beato saiu logo e sacudiu pelos ombros o velho Taramela. Vem cá dentro, Taramela. O nosso conselheiro está te chamando. Taramela saltou para a frente e entrou logo no quarto onde estava o velho. Você me se manda alguma coisa, meu conselheiro?
Escute cá, José Félix. Você já mandou o pano que mandaram pedir. Ainda há bastante mantimento para o nosso povo.
E eu não pus o seu andar para ver as ousas se estão como devem ser.
Muito, munha, não, meu conselheiro. Mas a gente vai remando. Munição temos ainda na casa da Cal, como meu conselheiro sabe. Aqui esta vai espalhada mais por fora, nós já recolhemos para perto.
De munição de boca não entraram aqueles usos cargar a estrada do cambaio. No mais, o último reducto.